neste dia 11 de agosto, dia do advogado, olhamos para uma profissão que vem passando por transformações. A tecnologia, as novas formas de comunicação, mudanças no comportamento da sociedade também e ainda o aumento no número de profissionais. Isso tem mudado de alguma forma a rotina dos escritórios e até mesmo essa própria relação entre advogado e cliente. E ao mesmo tempo permanecem desafios como a necessidade de atualização constante, a ética profissional, a própria preparação de quem está chegando agora ao mercado, já que estamos falando também de ensino, capacitação. Então vamos aproveitar essa data alusiva e falar sobre a profissão do advogado aqui na sociedade. Eu converso nesse momento com o Dr. Eduardo Lazzarini, que é vice-presidente da UAB Cascavel. Gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre essa data tão importante. Doutor Eduardo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Nós que agradecemos imensamente o convite de poder retornar aqui à CBN para falar, né, sobre esse dia tão especial que representa o dia que se comemora, enfim, a data do Dia do Advogado.
Quais são as principais mudanças que a profissão veio passando ao longo dos anos? Porque certamente o advogado dos dias atuais, ele é muito diferente do advogado de 10, 20, 30 anos atrás.
Ah, isso com certeza. Na verdade, as inovações tecnológicas que foram surgindo com o tempo, se nós pegarmos, como você disse, há 25 anos atrás, nós não tínhamos nem internet. Acho que o primeiro a grande primeira mudança foi com relação a isso, que os escritórios deixaram as máquinas de escrever, passaram a utilizar computadores, impressoras que não eram mais matriciais, enfim. E isso é uma evolução que trouxe essa necessidade de evolução do próprio advogado também na forma de exercer o seu trabalho, que antes era algo muito mais artesanal, vamos dizer assim, e a tecnologia veio nos auxiliar. Isso, a internet então foi um dos primeiros grandes avanços, vamos dizer assim, nessa mudança de paradigmas dentro dessa atividade da advocacia. E não só da advocacia, da atividade jurídica de uma forma geral, né? Porque isso também atinge promotores, juízes, né? Todos que de uma forma ou de outra atuam com o direito. E agora, mais recentemente, inteligência artificial, né? Processos eletrônicos, que antigamente nós tínhamos processos extremamente físicos, e agora nós temos em todos os tribunais há um sistema eletrônico de processos que traz uma necessidade do advogado estar sempre antenado com essas mudanças para utilizar essas novas ferramentas como uma forma de auxiliar no trabalho que já é realizado.
Bom, daqui a pouco nós vamos dar uma atenção à questão da inteligência artificial e das mudanças tecnológicas, mas antes ainda vamos também falar das mudanças sociais, culturais e na própria legislação também. A legislação ao sabor de acontecimentos ou mudanças que se impõem necessárias, a legislação também veio mudando ao longo dos anos e certamente o profissional da advocacia precisa estar antenado, atualizado a essas mudanças de legislação, até porque é isso que vai interferir posteriormente na própria relação de advogado e cliente.
Ah, isso com certeza. Essas mudanças todas trazem novas demandas, vamos dizer assim, novas leads, ou novas espécies de direitos que antigamente não existiam, que passaram a existir, ou situações sociais que não aconteciam, que passaram a acontecer, que demanda, logicamente, de uma atualização da legislação e, consequentemente, nós que trabalhamos estritamente com a legislação, nós temos que estar sempre atualizados com relação a essas mudanças, até para que as pessoas que eventualmente venham nos procurar tenham um serviço de excelência. A ideia dessa atividade jurídica, ela é principalmente ligada a um serviço de excelência para que as pessoas saiam bem atendidas e assistidas naquilo que estão procurando. Porque, via de regra, nós trabalhamos com direitos essenciais das pessoas, né? Direito à liberdade, direito à vida, direito à saúde, direito a uma relação de consumo adequada. E um exemplo, hoje em dia, a grande procura por compras virtuais, por exemplo, né? E agora está se massificando bastante isso, né? Mas até um tempo atrás nós não tínhamos isso. Então a legislação teve que se adequar. E sempre lembrando que a nossa legislação ela sempre vem regular situações que já aconteceram. Ou seja, o legislador não consegue prever o que vai acontecer no futuro. Então os fatos acontecem no meio social para depois o legislador regular esse fato que vem a acontecer para que depois nós possamos entender e aplicar isso. Então o advogado, ele, na verdade, ele não para de estudar nunca. Né? O bom advogado não para de estudar nunca. Então nós temos que ter isso sempre em mente.
Existe uma percepção do senso comum, doutor, sobre o profissional da advocacia no mercado de trabalho enquanto variedade, enquanto disponibilidade, até mesmo a quantidade de profissionais que hoje nós temos à disposição para atender a sociedade. Eu queria entender, então, as suas considerações, as suas percepções sobre essa afirmação de que existem muitos advogados hoje no mercado de trabalho, até trazermos aqui, por exemplo, quantos hoje estão associados ao AB Cascavel. Isso realmente faz sentido? Temos muitos advogados ou isso acaba sendo justificado até mesmo pela demanda de atendimento também? Quais são as considerações sobre isso?
Hoje aqui na nossa subseção em Cascavel, a gente fez uma contagem de 3.938 advogados. Se nós verificarmos o tamanho da nossa cidade, é um número razoável de advogados que nós temos. E de uma forma geral, aqui em Cascavel nós temos muito bons advogados. Uhum. Que tem possibilidade de atendimento de qualquer tipo de demanda de pequena ou de grande complexidade, que nós também vemos em grandes centros aí do nosso país, mas que nós temos aqui em Cascavel grandes escritórios e, na verdade, todos os advogados que são inscritos nos quadros da ordem, que tem que passar por um exame de ordem e fazer essa inscrição, eles têm plena capacidade de dar esse atendimento. E com relação ao mercado de trabalho, na verdade, a advocacia é uma relação de confiança. Uhum. Então, o advogado, a principal característica que o advogado deve ter é a reputação. O advogado que tem uma boa reputação, que, enfim, responde com responsabilidade aos clientes que vem atendendo, a demanda sempre vai ter e a procura sempre vai existir.
Bom, como eu anunciei anteriormente, vamos dar uma atenção também à questão de mudanças tecnológicas. E é inevitável, é claro, falarmos da inteligência artificial. Inclusive, quando a inteligência começou a ganhar mais espaço na nossa rotina, nas nossas profissões, não somente na advocacia, mas em outras profissões também, sempre há aquela pergunta de fundo: até onde ela pode ser usada, quais são os limites? E dentro da advocacia isso se torna muito mais sério, porque o profissional da advocacia, o advogado, ele tem limites éticos. Então, até que ponto o advogado ele pode confiar na ferramenta da inteligência artificial, respeitando essa responsabilidade profissional e ética que ele tem, mas ao mesmo tempo usar essa ferramenta no seu cotidiano?
A inteligência artificial veio para ficar, isso não tem, uhum, não tem como nós falarmos de outra maneira, porque é uma ferramenta, ela deve ser entendida dessa forma, na minha opinião. Deve ser entendida como uma ferramenta que vem, assim como falamos antes da internet, que é uma ferramenta que veio auxiliar o trabalho que é exercido. Mas a inteligência artificial não pode substituir o conhecimento técnico do advogado. Então, ela deve ser utilizada, como diz, como uma ferramenta, um apoio à atividade que é exercida. Eu não posso delegar unicamente a inteligência artificial. E nós temos visto os casos que acontecem aí pontualmente, em alguns casos em que se utiliza a inteligência artificial, mas sem aquele olhar técnico do advogado em relação àquilo que está sendo produzido. E aí é que está o problema. Utilizar a ferramenta de inteligência artificial é algo que acho que todos nós temos que aprender a utilizar. Acho que é isso que está faltando, uhum, porque aí entra lá e começa a utilizar, enfim, mas às vezes não sabe qual é a profundidade daquilo. Não sabe, porque a inteligência artificial não cria nada. Ela busca elementos aí nas redes para te dar uma resposta. E geralmente ela dá a resposta do jeito que você quer. Então cabe a utilização da inteligência artificial com os limites éticos para que essa atividade jurídica que é desenvolvida pelo profissional do direito, seja ele qual for, seja realizada de uma forma que a inteligência venha para nos auxiliar a realizar o nosso trabalho e não nos substituir na realização disso. Porque aí vai faltar essa humanidade que é necessária para tudo.
Bom, até aqui nós falamos bastante sobre as mudanças do profissional da advocacia, mas eu quero aproveitar e fazer um link também com as próprias mudanças comportamentais do cliente. Levando em conta hoje o acesso quase que democrático da internet, das próprias ferramentas de inteligência artificial, o cliente ele tem chegado ao escritório de advogado um pouco mais bem informado sobre direitos, sobre deveres, sobre situações, porque antes me parece que o cliente ele chegava ali no escritório sem muitas informações, justamente buscando esse apoio, esse suporte do advogado. Hoje me parece que ele chega um pouco mais municiado e até mais direcionado ao profissional e à área em que ele precisa ser atendido, correto?
Hoje a informação, ela, como você está, democratizada, né? Qualquer a informação, acesso à informação, acesso a direitos e deveres, enfim, muito embora o pessoal não goste muito dos deveres, gosta mais dos direitos, né? Enfim, mas o que acontece? O problema está na fonte. Né? Onde eu vou buscar essa informação prévia para chegar? Porque, como nós falamos antes, às vezes o local onde se busca essa informação não é o local adequado. Né? Se eu fizer uma pesquisa em qualquer site, alguma coisa assim, nesse sentido, no Google ou qualquer outro site de busca, de pesquisa, ele vai trazer uma informação, só que eu não sei de onde o principal mote da advocacia nesse sentido, né, demonstrar que aquela informação geralmente tem que ser analisada, tem que ser aprofundada, tem que haver uma verificação das fontes daquilo, porque da mesma forma que eu tenho a informação de forma democratizada, existem muitos casos em que há uma desinformação ou uma informação equivocada, que acaba chegando no escritório o cliente com uma informação equivocada, e nós temos aí esse trabalho de restabelecer aquilo que é verídico, é verdadeiro, é legal, para que não hajam problemas futuros. Né? Isso é uma atividade muito importante.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Dr. Eduardo Lazzarini, vice-presidente da UAB Cascavel, sobre o Dia do Advogado. Aproveitando que estamos falando sobre essas mudanças comportamentais também, e alinhado a isso a uma questão tecnológica, hoje nós temos observado, doutor, muitos advogados levando informações e conhecimento para as redes sociais, né? Abrindo ali perfis em diversas redes e oferecendo uma espécie de assessoria ou compartilhando algum conhecimento. Eu quero trazer essa realidade porque acho que a maioria das pessoas já sabe disso, mas muitos talvez ainda não tenham percebido que, por exemplo, o advogado ele tem algumas regras em relação, por exemplo, a publicidades, ele não pode fazer uma espécie de comercialização do serviço dele. Mas as redes sociais acabam, de alguma forma, possibilitando que o advogado chegue a alguma audiência, a algum público. Fala um pouco sobre isso e como isso tem sido feito e respeitando também, claro, esses limites de publicidade do profissional da advocacia.
Esse é um tema delicadíssimo, né? Porque a rede social, ela é uma maneira, enfim, que acho que começou com uma outra ideia, né? Pelo próprio nome rede social, acho que era algo de se socializar. Mas, e não só a profissão de advogados, mas de uma forma geral, todas as profissões utilizam de redes sociais como uma maneira de fomentar ou de mostrar qual é o serviço que é prestado. Nós temos como nosso código de ética, nós temos um conselho disciplinar que analisa esses casos especificadamente, então há um olhar diferenciado com relação a isso para a atividade dos advogados. E assim, o ponto principal com relação ao OAB é que essas informações, elas não podem... pode ser feita essas publicações, isso não há problema. O que não pode ser feito é algo no sentido de que se extrapole o limite da informação. Uhum. Então, o objetivo, enfim, nós não podemos tolerar os advogados de utilizar redes sociais, enfim, indicar, mas o ponto principal que a OAB se preocupa com relação a isso é que essas interações dos advogados nas redes sociais devem ser sempre de caráter informativo. Porque trazer informação sempre é bom. E se é um advogado, a gente subentende-se que essa informação é devidamente prestada. Então, a gente tem esse olhar, esse cuidado para não tolher de uma maneira geral essa liberdade que todos têm de utilizar a rede social, mas também com algum tipo de limite para que essas informações não venham a gerar no âmbito social, das redes sociais, alguma coisa que extrapole esse limite ético que é exigido lá na OAB.
Isso mesmo. E diante de todas essas mudanças e alterações que nós explicamos e colocamos aqui na nossa conversa, estamos, claro, evidentemente falando já do profissional consolidado, com seu atendimento, com ali uma determinada cartela de clientes, mas o quanto isso também se aplica ou reflete também na formação dos novos advogados. Aqui, claro, falando de ensino superior, dos cursos de direito na graduação, porque essas atualizações, essas mudanças, elas já precisam ser acompanhadas antes mesmo do profissional estar formado. Nas próprias salas de aula da graduação, essas mudanças já acontecem, correto?
Sim, com certeza. Tanto que dentro das diretrizes curriculares dos cursos de direito existe a obrigatoriedade de termos a disciplina de ética, né? Que então os alunos já saem com essas informações dentro da sua grade curricular, então ele já tem isso. E a OAB, de uma maneira geral, nós temos lá já há algum tempo um projeto que chama Projeto Sexto Ano, que é um projeto que é idealizado pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui, notadamente aqui no Paraná, onde o recém-formado ele tem um apoio da OAB, né? Nós temos uma comissão de advocacia iniciante, inclusive essa semana acontecerá um evento que já é a terceira ou quarta edição do JAIOP, que é a Jornada de Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná. Na abertura, inclusive, haverá a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, né, que estará de forma virtual, mas participando conosco aqui da nossa jornada, justamente para que não deixar os advogados iniciantes sem um apoio, uhum, né, sem um amparo. Enfim, algum tempo atrás isso não existia. Então, ele já tem cursos, nós temos uma Escola Superior de Advocacia que permite a todos os advogados, não só iniciantes, mas principalmente destinado a eles, que utilizem da anuidade que se paga para a OAB como forma de pagamento dos cursos que a ESA proporciona. Então, enfim, é uma retribuição, né, em relação àquilo que é pago da anuidade. Eles já conseguem sair no início da carreira com o certificado digital, já conseguem já ter a sua carteira de identificação, mesmo que provisória, porque a partir do juramento ele já pode atuar. Hoje, inclusive, também temos um juramento de novos advogados aqui em Cascavel, então esse número vai aumentar, uhum, de 3.938, então teremos acho que 42 novos advogados. Então a gente busca dar esse amparo e dar todos os meios que são imprescindíveis, que nós entendemos, para que ele inicie a sua carreira observando sempre aquilo que a gente prega, que é a ética, que é a defesa das nossas prerrogativas, né? Sem prerrogativa não há sistema jurídico justo nem equilibrado, para que haja um aperfeiçoamento profissional contínuo. Então, a gente coloca isso à disposição. Então, todos aqueles que tiverem interesse em participar, em se aperfeiçoar, a OAB traz todas essas oportunidades para que os novos advogados, inclusive com essa interação com a academia também é super importante, para que haja um caminho a ser seguido, que lá no final eles se sintam orgulhosos daquilo que vão fazer na sua carreira.
Bom, a profissão do advogado é uma profissão que tem suas exigências, a depender da área da atuação também tem suas pressões, é uma profissão que demanda e exige uma dedicação muito intensa. E eu estou trazendo esse contexto para falarmos também da questão do bem-estar, da saúde emocional, da saúde mental do advogado. Sabemos que, devido à exigência da profissão, ele também precisa ter esse cuidado, essa atenção em preservar a sua saúde, sobretudo a saúde mental, até por uma questão de desempenho, de qualidade do trabalho. Um advogado que provavelmente esteja exausto emocionalmente, cansado emocionalmente, talvez o rendimento dele vai ser muito inferior, e por isso também esse cuidado de abordar a seriedade da saúde mental nesse meio profissional que é tão exigente.
Ah, isso é importantíssimo, né? A gente tem que tá bem com os nossos problemas internos para poder resolver problemas, uhum, dos outros, né? Que, na verdade, a gente está sempre nessa linha de frente na resolução de problemas, que a gente fala que ninguém chega até um advogado porque, enfim, está tudo bem, uhum, né? Alguma coisa aconteceu. Em relação à atuação da OAB nesse viés, nós também temos é um braço assistencial, vamos falar assim, uhum, da OAB, que chama Caixa de Assistência do Advogado. Então nós temos vários mecanismos e vários instrumentos também dentro que são vinculados a essa Caixa de Assistência, que busca exatamente atender essa parte emocional, física, psicológica dos advogados. Então, por exemplo, os advogados podem ter acesso a um plano que chama Conexa, que é atendimento médico e 24 horas por dia, por meio de vídeo, esqueci agora o nome, mas consultas online, uhum, enfim, dessa forma. Os advogados têm direito a atendimento psicológico, uma vez por mês ele tem direito a uma sessão por conta dessa caixa. Nós temos aqui em Cascavel alguns programas que também acabam conjugando, né, parte física e parte mental. Nós temos o projeto de vôlei legal, nós temos o projeto de corrida legal, nós temos futsal, nós temos futebol, nós temos um centro de assistência, um centro de convivência dos advogados, onde pode haver essa interação. Ou seja, são todos, todos projetos, né, que são gratuitos aos advogados, na maioria dos casos, justamente visando dar uma amenizada na situação. E aqueles que têm algum tipo de dificuldade podem procurar a Caixa de Assistência dos Advogados para esses tipos de atendimentos. É, tanto na participação dessas modalidades esportivas, quanto também atendimento psicológico, atendimento médico. Nós temos um convênio com o El-Hub, que é um núcleo de academias no Brasil inteiro, onde os advogados podem, por um preço módico, participar ou frequentar academias no Brasil todo, sempre, porque a atividade física leva também a uma alteração emocional.
Bem-estar.
É uma coisa, vai, exatamente, leva esse bem-estar. Então, é algo que a princípio você fala, mas isso aí não tem a ver com a bem, mas tem tudo a ver, né? A gente precisa dos advogados estejam bem para que as demandas sejam bem resolvidas.
Bom, e já que o dia é o dia do advogado, vale aqui o alerta também para quem não é advogado. Estou falando do falso, do golpe do falso advogado, né?
Isso é complicado.
Que infelizmente é um golpe ainda muito comum e tem atingido muitas pessoas.
Ah, esse é um problema sério, mas isso é... A OAB ainda está tentando identificar de onde que vem essas informações, porque essas pessoas, esses golpistas, vamos dizer assim, eles conseguem ter acesso a dados sensíveis dos clientes. Eu já fui, na verdade, já utilizaram o meu nome com relação a isso aos meus clientes. E eles têm acesso a dados que estão lá no processo. Então, a gente está tentando, existem diversas investigações nesse sentido, para tentar buscar de onde eles conseguem extrair esses dados, se é de algum sistema, se é algum vazamento, se é alguma coisa. Mas qual que é a principal orientação com relação a isso? Eu vou dizer assim, não existe almoço grátis. Então, toda vez que receber uma informação nesse sentido, a primeira coisa e a orientação principal é ligar para o seu advogado. Porque se o seu advogado estiver entrando em contato contigo, com certeza ele vai ter informações com relação ao processo, informações concretas. Então, toda vez que você chega a receber informação de um número diferente, de uma informação, mudei meu número, mas o teu processo deu andamento, ou você tem um dinheiro para receber, ou alguma coisa nesse sentido, interrompa a ligação e ligue para o seu advogado que foi constituído, que ele sim é que terá a informação correta. Às vezes a desinformação, ou às vezes a pressa, porque geralmente alguns processos, infelizmente, ainda demoram um certo tempo, mas às vezes na pressa, na angústia de que aquilo seja resolvido, nós acabamos deixando de tomar algumas atitudes conservadoras, vamos dizer assim, né, de cuidado, e se embalando por uma informação ótima, né, que geralmente eles mandam, deu tudo certo, vamos lá, né? Então essas informações geralmente atrapalham o nosso senso de distinguir o que é certo e o que é errado, mas a informação principal é: procure o seu advogado. Procure o advogado que você tem contato, procure o advogado que você constituiu, que as informações dele é que serão as mais corretas.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Agradeço também a oportunidade de falar hoje aqui com vocês no Dia dos Advogados e também aproveitar para parabenizar todos os advogados que estão nos ouvindo hoje e nos assistindo hoje. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado.